Está a começar mais um programa Acerta Esta Informação, da Rádio Golo Vida, apresentado por Serafim de Oliveira, análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola. Este que é o primeiro programa de 2022 e também para aqueles que nos escutam da diáspora.
Analistas angolanos dizem que o presidente João Lourenço revela a falta de virtudes de um líder reconciliador. Os comentários surgem depois de Lourenço ter concedido uma entrevista seletiva na qual dizem que perdeu uma soberana oportunidade para galvanizar os angolanos, que se encontram numa situação de desespero devido à fome que afeta milhares de pessoas. Na referida entrevista, João Lourenço reafirmou a realização das eleições gerais em agosto deste ano e criticou a postura dos partidos na oposição, uma vez revelou que não morre de amor por Adalberto Costa Júnior, o líder do maior partido na oposição. Ele definiu a diversificação da economia e a promoção do emprego como principais eixos da sua governação no último ano, deste primeiro mandato, levando os analistas a concluir que o combate à corrupção fica no segundo plano. Lourenço considerou uma vergonha o facto de empresários não terem conseguido ainda reunir as condições para acederem a uma linha de crédito de 1 milhão de euros aberta no Deutsche Bank há 3 anos, estando apenas uma pequena parcela desta já concebida. O economista Carlos Rosado de Carvalho critica o formato da entrevista e lamenta que os jornalistas selecionados não tenham tido oportunidade para rebater as questões levantadas pelo presidente. E o analista político Olívio Quilumbo diz que o presidente perdeu a luta contra a corrupção. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Ora, como nós previmos no último programa de 2021, a situação política em 2022 seria marcada por eleições. Esta entrevista pré-selecionada só para alguns órgãos de informação e para alguns jornalistas vem indicar que na área da comunicação social está partidarizada pró-MPLA. Por isso é algo que a oposição se vem queixando há muito tempo, que os órgãos de comunicação social oficiais e ainda agora a própria ZAP ontem acabou, estava suspensa e terminou, foram mais de 300 pessoas despedidas para o desemprego e por conseguinte os problemas dos angolanos, quer a nível de pandemia, saúde, habitação, corrupção, falta de emprego, poder de compra reduzido, aumento da pobreza, subnutrição das crianças, enfim, tudo aquilo que João Lourenço, no seu executivo e com os seus auxiliares, não conseguiram, através de políticas públicas, resolver, pelo contrário, até aumentou, agravou a situação dos angolanos, não vai ser até agosto que vai ser resolvida. Por isso, o grande tema, a grande questão que se põe até agosto é eleições. E se está-se a queixar de que os empresários angolanos não souberam organizarem-se, ajudar a diversificação da economia, ainda por cima, dar o exemplo de uma linha de crédito de Deutsche Bank. Ora, o Deutsche Bank é um banco alemão que, por natureza, em termos de investimento, serve exclusivamente, em primeiro lugar, para dar apoio aos empresários alemães. E como não há um ambiente de negócio estável e cativante em Angola, essa linha de crédito serve quase exclusivamente para apoiar negócios de parceria com angolanos que beneficie altamente os empresários alemães e principalmente a colocação de produtos alemães em Angola. E não venham cá com histórias. É a própria gênese de investimento do Deutsche Bank e que não vai ser alterada por causa de um país chamado Angola, que tem como presidente João Lourenço, que critica os empresários angolanos, quando devia estar a dar condições materiais e financeiras, como sempre prometeu com o PRODESI e com os programas que inventou com o Programa Nacional de Desenvolvimento, que não soube cumprir. Agora, não venha recorrer-se a uma linha de crédito, porque os alemães, analisando os projetos que lhe chegam, os poucos projetos, e todos alimentados por uma nova elite que, efetivamente, João Lourenço está a constituir, embora na dita entrevista diga que não, mas fomos a ver quem é que está a ficar com as privatizações, a empresa de Benguela, as grandes estruturas, são tudo empresas que estão muito próximas de João Lourenço. E se o império dos supermercados Queros foram entregues a um grupo da Eritreia, em que tem um português, que é o mesmo que já é conhecido, do Copelipa, General Dino, e do vice-presidente Vicente, é por uma gestão. Nem sequer conseguiram vender. E depois vêm dizer que não quiseram vender, não há opção de compra, por 10 anos. Por isso, continuamos a ser iludidos por um presidente que já está inoperante, não sabe o que é que há de fazer, e como tem como assessoria o general Miala e toda a secreta a montar esquemas que efetivamente tivemos a oportunidade de ver, inclusive com os acontecimentos que foi praticado durante a greve dos taxistas. Por isso, nós começamos este programa, como primeiro programa em 2022, a falar com os nossos ouvintes de uma forma, como sempre o fizemos, realistas, mas sem estar agora a colorir, nunca colorimos e não é agora que vamos colorir toda uma situação que pesa, agrava a vida dos angolanos.
Carlos, onde é que está, neste caso, a sociedade civil?
A sociedade civil está cada vez mais a crescer. Em termos de consciencialização, que ela vai ter que envolver-se na questão política também. Porque são os seus interesses últimos que têm que ser assegurados nas próximas eleições. Que se pretendem transparentes, justas, sem batota, sem fraudes, e por isso está a acompanhar, através das suas estruturas associativas, organizações não governamentais e outras formas de organização, que vão aparecendo para controlar os seus interesses. Interesses esses que são os interesses da Angola e dos angolanos.
O general angolano Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino deixou de ser acionista da Puma Energy, empresa de distribuição de combustíveis, que é detida maioritariamente pela Trafigura. O general Dino, um indefensivo do antigo presidente Eduardo dos Santos, tomou esta decisão depois de ter visto as suas contas congeladas pelas autoridades norte-americanas. Os Estados Unidos classificaram Dino e também o general Manuel Helder Vieira Dias Copelipa como ex-funcionários do governo, que roubaram milhares de milhões de dólares do governo urbano por meio da peculota. A transação foi efetuada através da Kokan Holding, onde o general Dino concentra as suas participações empresariais com a venda de 3% do capital. Leopoldino Fragoso do Nascimento deixa de ter qualquer ligação à Puma Energy. O valor do negócio não foi revelado. Com esta saída, a Trafigura passou a ter 96,6% das ações da Puma Energy. Já este mês, o general Dino tinha renunciado ao cargo de vice-presidente da mesma Assembleia Geral da Unitel, de forma a proteger a operadora de telecomunicações urbanas dos efeitos adversos que resultam das sanções que lhe foram impostas pelos Estados Unidos. O general Dino controla 25% do capital da Unitel através da empresa Geni. O poder no fragor de nascimento chegou mesmo a ser acionista da Trafigura, multinacional com sede em Singapura, que comprou a sua participação por 390 milhões de dólares. O negócio tornou-se público em setembro deste ano, em setembro do ano passado. Na altura, foi anunciado que o general possuía 15% da Trafigura, tendo apenas ficado com uma posição residual.
Nós vamos pedir, em particular eu, desculpas aos nossos ouvintes. Este tema foi detalhadamente conversado, tratado no último programa de 2021, pelo editorial deste programa que estamos a realizar. Ele foi colocado de uma forma que já foi tratada. Por isso, o que há a dizer aqui é efetivamente que metermos os nossos ouvintes para se quiserem ouvir o comentário de maior detalhe, o último comentário antes destes, por isso que antes deu este, mas só referir de que realmente este negócio do general Dino e com a Sonangol e é a tentativa que efetivamente a Sonangol está a fazer por instruções superiores do titular do Poder Executivo, para tentar resolver de uma maneira airosa o que ainda estava pendente de valores patrimoniais e não só nas mãos do general Dino, esvaziando desse poder financeiro e passá-lo legitimamente para a Sonangol e para outros grupos ligados à Sonangol. Por isso, se os nossos ouvintes quiserem ver em detalhe, é só ouvirem o nosso último programa, que antecede exatamente este que estamos a fazer agora, e pedia ao nosso caríssimo jornalista Serafim para passar ao tema seguinte.
A sede de um comitê do MPLA e um autocarro incendiados no início de uma greve de taxistas que dizem não ter nada a ver com os distúrbios. A Polícia Nacional de Angola informou ter detido nesta segunda-feira, desde na zona do Benfica, em Luanda, 17 pessoas durante atos que classificou de arruaça e vandalismo e nos quais foram incendiados a sede de um comitê de ação do MPLA, Partido no Poder, e um autocarro. O porta-voz da Polícia Nacional, Néstor Gurgel, disse que os autores estão já identificados, catalogados e com autos feitos para serem encaminhados ao Ministério Público para o julgamento sumário. E entre eles estão o autor moral de ações de vandalismo do Comitê de Ação do MPLA no Benfica, do autocarro que foi queimado e da tentativa de homicídio do jornalista da Palanca TV. Citada pela televisão pública de Angola, Gobel reconheceu que a greve é um direito constitucional, mas os actos que a configuram ilícitos penais como os que aconteceram são crimes. Os distúrbios aconteceram no bairro de Benfica, na capital angolana, no dia em que taxistas em todo o país tinham previsto uma greve geral. Entretanto, foi suspensa em algumas províncias. Em Luanda, o segundo presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, a ANATA, Francisco Paciente, a greve mantém-se, mas os organizadores demarcaram-se dos actos de vandalização e arruaça, citado pela Polícia Nacional. A paciente acusa as autoridades de forjar indivíduos para fazer passar por associações quando eles sabem quem são os verdadeiros responsáveis e perguntas. Em declarações à imprensa, a paciente ainda acrescentou que os órgãos de imprensa pública estão a contactar pequenos empresários do setor dos transportes privados para se fazer passar como líder das associações e desconvocar a paralisação, e deu no que deu, porque os taxistas ficaram mais furiosos ainda. Os jornalistas da TV Zimbo e da TV Palanca, que estavam no local para cobrir a greve, foram alvos de ataques.
Como todos nós já sabemos, e até pela experiência de anteriores manifestações, só é admissível como direito constitucional, e porque está na Constituição, o direito à manifestação, se a mesma for pacífica. E basta, como tem acontecido noutras manifestações, informar a entidade. Normalmente é o governo provincial da província onde se faz a manifestação, neste caso de Luanda, e as autoridades para acautelar e marcarem presença. Nada disto aconteceu num ato que de manifestação teve muito pouco. Poderemos efetivamente considerar que houve vandalismo, porque houve. E digamos que as próprias estruturas dirigentes dos sindicatos dos taxistas disseram que nada tinham a ver com aquilo que aconteceu. Por conseguinte, há que tirar ilações e lições, como sempre, deste mesmo ato que infelizmente ocorreu em Luanda. E não estamos aqui com interpretações doutrinárias partidarizadas daquilo que aconteceu. Se o MPLA quer fazer uma manifestação, faz uma manifestação dos moldes da lei. O mesmo acontece com a UNITA, com a Casa CE, com o PRS, com qualquer outro partido, com o Bloco Democrático, seja quem for. Por conseguinte, e assim as autoridades também sabem que quem está a participar ali são pessoas que ou são aderentes aos manifestantes, militantes, simpatizantes, ou amigos, ou pessoas que entenderam porque estavam a passar no local também juntarem-se à dita manifestação. Por isso, o que ocorreu não foi nada disso. Também sabemos que falou-se nesse número de detidos, mas depois apareceram 20 e tais para serem julgados. E foram absolvidos também uma dezena deles. Por isso, a polícia nunca mostrou quem deteve, apenas falava num responsável moral. A polícia não apareceu. Quando deve acompanhar todos os atos, e a polícia ali, em relação ao Comitê de Ação do MPLA, está do outro lado da rua, a não sei quantos metros, e não é uma esquadra tão pequenina como se dizia, não? Tem uma certa, digamos, dimensão em termos de cobertura diária policial. Também temos as câmaras. Por isso, isso coincide também com a visita do presidente de Cabo Verde, o que não é nada estranho. Por isso, houve aqui alguém que fez uma estratégia. Porque tudo aquilo aconteceu de uma forma premeditada e organizada. Resta saber agora quem é o pai da criança, como se costuma dizer numa linguagem popular. Quem foi, efetivamente, quem dirigiu aqueles jovens a fazer aquilo tudo? Quer dizer, alguém foi. Eles não acordaram um dia de manhã para fazer aquilo. Por conseguinte, há que tirar lições, porque de facto a imagem que passou internacionalmente foi má para Angola, foi má para os angolanos, foi má em todos os sentidos. Tanto atingiu os partidos da oposição, como atingiu o MPLA, como atingiu o próprio governo. É algo que não se repita mais, até porque estamos a caminho de eleições gerais e atos desses são efetivamente de não serem permitidos, e a polícia pode efetivamente agir, sem ter que usar métodos de repressão que leve a criar mais males maiores em relação às pessoas que estão efetivamente a cometer aqueles atos, de os prender, de os deter, de os levar a julgamento, isso sim. E acima disso já será atos que efetivamente podem ser de uma repressão atroz e de criar danos de perigosidade da própria vida de quem está ali a praticar aqueles atos. Por isso é condenável o que aconteceu, não havia justificação, não há justificação nenhuma, nem legal, nem constitucional para que aquilo ocorresse. Não se cumpriram as regras habituais determinadas pela legislação ordinária e pela Constituição, e é um sério aviso, como disse o porta-voz da polícia, para que não se repita estas situações. Futuramente, um partido ou uma associação cívica, se quiser se manifestar, conhece perfeitamente quais são as regras.
Carlos, que imagem é que estaremos aqui a projetar primeiro aos potenciais investidores internacionais e outra, até que ponto é que este vandalismo poderá comprometer a nossa convivência social, convivência e paz social?
Bom, foi um ato, mas que se não resultar em mais, consegue-se controlar os danos colaterais, como se costuma dizer, quer internacionalmente, quer a nível nacional. Mas, infelizmente, nós já o dissemos no último programa de 2021 e vamos repetir agora, que, infelizmente, estes incidentes, estas perturbações da ordem social são previsíveis que venham-se a repetir e que venham a acontecer. Agora, há que haver a responsabilidade dos mentores, daqueles que os convocarem e organizarem, assumirem as consequências. Por isso, em termos de investimento estrangeiro, isto vai parar, já estava parado, mas vai parar mesmo. Até haver eleições, ou saber-se quem é que vai ganhar as eleições e quem será, ou quem vai governar, quem vai ser o presidente, nos próximos 5 anos, a partir dos resultados eleitorais, até lá as coisas ficarão, como se costuma dizer, paradas, não totalmente, mas nas decisões principais a nível de investimento estrangeiro, não estamos a ver grandes investimentos até à altura das eleições, nem o Executivo angolano consegue fazer esse tipo de garantia, nem o Presidente da República, ninguém.
Dá aqui para prever o que poderá acontecer daqui até a realização das próximas eleições.
Como acabei de dizer, é imprevisível as consequências, mas que é credível que possam surgir acontecimentos destes, mas pensamos que as organizações político-partidárias, ou associações cívicas, ou sindicatos, seja quem for, até porque estão programadas greves seguintes, a dos taxistas, e por isso hajam responsáveis, haja a presença da polícia nos locais em que os mesmos eventos vão acontecer, e dessa forma diminui-se consequências graves para quem participa e para quem organiza e para quem passa, que sem ter nada a ver com o assunto, não sofrer consequências.
Advogado, diz que a Polícia Nacional não conseguiu apresentar provas. O Tribunal da Câmara o Tribunal da Comarca de Luanda, em Angola, retomou nesta quarta-feira todos os julgamentos de 22 dos 33 taxistas detidos na segunda-feira na sequência dos distúrbios no bairro Benfica, em Luanda, que terminaram em fogo posto na sede do Comitê Distrital do BNPLA e num autocarro do Ministério da Saúde. O advogado de defesa dos taxistas disse à Voz da América que 11 deles foram colocados em liberdade depois de os agentes da polícia não terem conseguido provar o seu envolvimento na vandalização dos bens públicos e privados. No auto, consta a acusação de vandalização de uma ambulância, enquanto a polícia fala em tentativa de invasão de uma esquadra, explicou Laurindo Sahana Wandekia, num crime de valorização. É importante que cada atuante pessoalize o que cada detido fez e quando não consegue indicar a acusação, não faz sentido, acrescentou o advogado que pediu a libertação de todos os detidos. Não quero me pronunciar se o julgamento é político ou não, mas devo dizer que estamos aqui para defender a justiça, por isso apelamos que todos os envolvidos sejam postos em liberdade, concluiu. Os distúrbios e as acusações, recordo-se que as associações dos taxistas já suspenderam a greve e denunciaram a prisão de 100 pessoas, 100 dos seus membros, que se encontram em diversas cadeias de Luanda. Na segunda-feira, dia 10 de janeiro, no início da greve, os cidadãos revoltados com falta de táxi atiraram fogo na sede do Comitê Provincial Distrital do MPLA, no bairro Benfica, no autocarro do Ministério da Saúde, que ficou completamente destruído. A polícia informou ter detido 17 pessoas e os cidadãos revoltados com a falta de táxi. O secretário provincial, do MPLA, Bento, pediu esclarecimento ao NITA por, segundo ele, haver pessoas com a indumentárias daquele partido entre os atacantes. Em resposta ao secretário provincial da UNITA, Nalita Kwikwi condenou o acto e sobre a acusação do MPLA, disse que tudo aponta ter sido uma cabala política do regime para incriminar o partido do Galo Negro. Os taxistas reclamam a perseguição policial, violação dos direitos económicos e sociais, discriminação no cumprimento do decreto sobre o estado de calamidade pública entre táxis e autocarros, falta de profissionalização da atividade da carteira profissional e a exclusão dos taxistas nas políticas públicas. O que é que nós estamos aqui a falar novamente, Carlos?
Bem, estamos a falar ainda do mesmo assunto que já anteriormente falamos. Isto aparentemente seria apenas uma greve, como outras que acontecem em Luanda, dos taxistas, devidamente marcada, não é? Que ia demorar 3 ou 4 dias e que depois acabou por ser suspensa, e que deu naqueles atos que já referimos contra bens públicos, contra o comitê do MPLA, enfim, incendiando um autocarro que transportava pessoas ligadas ao Ministério da Saúde, enfim, coisa que, como já dissemos, pensamos que não deve acontecer. E atos desses, obviamente, se a polícia deteve pessoas, apresentou-as ao tribunal. Mas nestas coisas que são muito rápidas, em julgamentos sumários, normalmente as provas não são muito bem conseguidas, não é? Ou há um flagrante delito, mas no meio de tanta confusão, as pessoas podem ter sido detidas e não ter nada a ver com o assunto, podem ter sido detidas e não terem participado no assunto, enfim, pode ter ocorrido que levou depois à absolvição dos mesmos nesse tal julgamento. As eleições políticas tornam-se perigosas para os tais efeitos colaterais, quer dizer, e para prosseguir esses atos daqui a uns tempos, dias ou semanas ou meses, que era aquilo que há bocado dizia que era de se evitar. Por isso tem que haver também, da parte de responsáveis políticos, não é? Como o caso, por exemplo, Bento Bento, o primeiro secretário provincial de Luanda, afirmar logo que estaria a UNITA por trás, não é? Por isso, então, o senhor primeiro secretário do MPLA devia estar no tribunal, a apresentar provas e assim ajudava a própria polícia e o próprio juiz a condenar, os tais supostos responsáveis por esses atos. Ora, obviamente que aquilo foram declarações políticas que de jurídico não tinham nada. Por isso, o que é da justiça é da justiça, o que é da política é da política. E por isso é que há bocado dizíamos que é importante que, doravante, os partidos políticos que queiram fazer manifestar ou manifestações ou queiram mostrar repúdio por qualquer coisa, assumam. Vão os seus dirigentes para a primeira fila e toda a gente sabe que, efetivamente, está ali uma organização de um evento, uma manifestação, seja o que for, com os seus responsáveis. Não é mandar jovens, de qualquer maneira, adolescentes, que deviam estar na escola em vez de estar ali, de uma maneira assim, só para fazer confusão. E isso é que não pode ser. Nenhum partido pode o fazer, seja qual for. Quer sejam apelar por ser poder ou os outros por ser oposição. E isto é realmente porque depois temos efetivamente a absolvição, naturalmente, porque não há provas evidentes, até porque, como verificamos, a polícia não teve uma ação muito, muito proativa ou até mesmo repressiva naqueles acontecimentos. Por conseguinte, há que atender com uma certa precaução no futuro, quer os organizadores, quer as autoridades estão ali para que tudo decorra na normalidade constitucional e legal e que não haja mais situações de confusão, porque essas, efetivamente, o Estado, o Executivo, tem por obrigação manter um Estado de direito e democrático. E os direitos são salvaguardados na medida do cumprimento da lei. E se há gente que pensa que pode ir incendiar carros da polícia, incendiar o país todo e fazer o vandalismo que bem entender que lhes passa na cabeça, e depois dizerem que são deste partido ou daquele partido e que são dirigentes da juventude, das ordens juvenis de um partido tal e tal, pois, então, para evitar isso, nada como ter esses mesmos dirigentes desses mesmos partidos ali, na primeira linha, a dar a cara.
Carlos, quem poderá tirar proveito político dessa, quem mais poderá tirar proveito dessa situação?
Eu penso que, em termos de cidadania, isso não aproveita ninguém. Porque o cidadão, o pacato cidadão, o chefe de família, não quer confusão. Agora, quem tira dividendos, quem aparentemente tira dividendos, é quem pratica. Mas depois tem os efeitos colaterais da responsabilização daquilo que faz. E por isso, daí o tal cuidado de doravante, os partidos políticos, quer da oposição, quer um MPLA que está no poder, terem um certo cuidado, que tenham aprendido com este acontecimento, tenham um certo cuidado de organizarem, dizerem assim, o partido tal, no tal dia, de acordo com aquilo que é determinado pela Constituição, vai fazer uma dita manifestação política, depois entramos num período eleitoral, que esse aviso não faz sentido, não é? Regula-se pela lei eleitoral que determina outras normas para essas situações e que preparemos, antes de chegar propriamente à campanha eleitoral, preparemos toda uma população. Há uma obrigação moral dos partidos perante os cidadãos, os eleitores, de se mostrarem conscientes, responsáveis pelos seus direitos. Por isso, não vale tudo. O vale tudo não existe. Numa sociedade, nós temos regras para cumprir. E essas regras têm que ser cumpridas. Agora, se há lideranças ou um entendimento diferenciado daquilo que é estipulado na lei, pois então vão ter que ser responsabilizados e são as tais consequências colaterais que vão ter. Por isso, doravante, espero, efetivamente, enquanto cidadão, estar a verificar que na pré-campanha, na campanha eleitoral, durante a votação, na apresentação dos resultados, quando a Comissão Nacional Eleitoral ditar quem ganhou as eleições, não hajam distúrbios, não haja desestabilização, a paz social seja assegurada. Que isto vai ser assim, eu também, francamente, não acredito. Acho que vai haver, por aquilo que eu conheço de alguns dirigentes partidários, vai haver, quer de um lado, quer do outro, vai haver dando sempre aso, porque se escondem, estão escondidos, e mandam a população, os arruaça, os arruaceiros e todos os vândalos para vandalizar o bem público e tudo aquilo. E depois temos as consequências que verificamos, infelizmente, neste ato.
Empregado, dizem que a corrupção está instalada no sistema do poder em Angola. O centro dedicado ao CEDESA, um centro dedicado ao estudo e investigação dos temas políticos e económicos da África Austral, em especial Angola, sugere a criação de uma polícia anticorrupção na magistratura angolana com forma de combater o fenómeno. Mas analistas angolanos pensam que o problema não passa por aí. A proposta está num recente estudo daquele instituto sobre a reforma da justiça angolana, no qual defende a entrega da gestão da justiça a um instituto autónomo e com gestão transparente da administração da justiça, que geraria as receitas orçamentais, as receitas do combate contra a corrupção, e poderia ter receitas próprias ligadas às atividades da justiça. Para o jurista Manuel Cangundo, a corrupção no país está enraizada no topo da cadeia, gira à volta do Palácio Presidencial. O epicentro da corrupção está na presidência e os actos do próprio presidente fomentam a que comece a por alterar a declaração pública de bens. A corrupção pode-se criar polícias e mais órgãos, não vai resolver. Para ele, o país precisa de gente comprometida, de facto, com o combate à corrupção, com vontade política. O Presidente da República, se quiser, de facto, combater a corrupção, que comece por alterar a declaração pública de bens, ao invés de se lacrar como a lei da proibidade. Para aquele jurista, se houvesse declaração aberta de bens, nós saberíamos logo quem rouba ou não, mas isso seria um perigo para o próprio presidente, porque implicaria a ruptura com ele próprio e com o seu partido. Ainda segundo Manuel Cangundo, a Procuradoria-Geral da República, o órgão encarregado de investigar, está amarrada porque a lei orgânica da PGR prevê que, quando falamos de Manuel Vicente, Gertrude Costa, aí já não há luta contra a corrupção. Por seu lado, o também jurista Pedro Caparacata diz que nunca existiu uma luta contra a corrupção em Angola e que é um absurdo criar-se uma polícia para combater algo que não há. O que há em Angola são atos de improbidade pública, peculato e por aí. Mas esses atos, por si, não levam a nenhum enriquecimento. Os enriquecimentos usam os que enriquecem, usam o Estado para tal. Nada tem a ver com a corrupção. Aqui ninguém combate nada. É tudo política para se sustentar no poder. A dada altura, perguntam o que o povo quer ouvir. Querem ouvir pela corrupção? Querem ouvir a palavra corrupção? Então, fala-se de combate à corrupção e pronto, afirma. A proposta da CEDESA, de uma polícia anticorrupção da magistratura, depende da Assembleia Nacional. Deveria funcionar por 7 anos. Com poderes de investigação dos magistrados judiciais limitados à situação de corrupção e teria um mandato muito restrito para evitar acusações de interferência.
Resumindo um pouco as propostas que acabámos de ouvir, opiniões e comentários sobre este assunto da corrupção, nós também, ao longo do tempo, tratámos quase desde o início do programa, há 4 anos atrás, sempre do tema da corrupção. E não há dúvida nenhuma de que a corrupção é endémica no país. Veio para ficar, não é? Um pouco como o coronavírus, não é? Que agora tem o Omicron e vem variantes também. A corrupção tem as suas variantes. E ela começa por uma declaração no início do mandato do presidente João Lourenço, dentro do MPLA, doa quem doer, não há impunidades e todos vão responder. E o que é que nós assistimos? Há um combate contra a corrupção seletivo. Vai este não vai, este não vai, este não vai. Epá, este não, este é meu amigo, este também não vai. Epá, aquele também é amigo do outro, sobrinho de não sei quantos. É amante de não sei de quem, e não sei o quê, é mais isto, mais aquilo, quer dizer, foi seletivo. E ainda por cima, foram atingir nessa seletividade, dando prioridade a pessoas muito próximas de Eduardo Santos, que não só os filhos, mas com quem eles trabalhavam, com a Pelipa, o Dino, o vice-presidente, etc. Por conseguinte, não foi convincente, como não conseguiram convencer. E depois a inoperabilidade do próprio PGR. Não tinham condições nem materiais, nem de recursos humanos para fazer, mesmo assim, o tal combate seletivo. Daí que tem milhares de processos e eles andam todos impunes. E depois a própria declaração, a forma de como foi feito este combate, e é curioso que alguma, se não pelo menos uma que eu conheço da liderança da oposição, que defende que eles não devem ser presos, que se for Presidente da República, eles pura e simplesmente entregarão aquilo que roubaram e vão ficar impunes de prisão. Por conseguinte, quer o Partido no Poder, quer também os partidos de oposição, não mostram um programa muito claro do que pretendem, e isso é mau, no combate à corrupção. De facto, acho que, na nossa opinião, que uma polícia investigadora faz algum sentido. Mas quem é que manda nessa polícia? Quem manda investigar? Uma instituição, uma personalidade independente do poder político, que é difícil de conseguir. Tal a partidarização que a estrutura do sistema político e jurídico do país passa por um partido. Isso é complicado de conseguir. Se nós tivéssemos uma entidade independente, é o que se defende, que vai agregar na sua independência as denúncias, as investigações, o que se vai fazendo, e quando conseguem provas válidas, objetivamente credíveis, levar o assunto à Procuradoria, que por sua vez envia para os tribunais para salvaguardar também aquilo que está na Constituição, que é a presunção de inocência, e se a pessoa efetivamente for condenada, cumprir pena. Agora, sim.
Com este sistema, com o atual, com as atuais leis, será possível a criação desta polícia de corrupção?
Não é possível. Tinha que haver alterações, boa vontade. Primeiro, a boa vontade do titular de Poder Executivo, do Presidente da República, também é Presidente do MPLA, em criar essa entidade independente. E não se vê como, não é? Dependem sempre por aqui ou por ali, vão sempre parar ou o Presidente da República ou o titular de Poder Executivo. Mas também, se verificarmos declarações, pelo menos de uma liderança da oposição, verificamos que é duvidoso. Ainda não consegui também, da parte da oposição, também vão ter tempo para fazer os seus programas eleitorais, de como é que eles querem combater a corrupção, não é? Porque chegados ao poder, também há quem mude, não é? Por isso, para já, vamos ajuizar o que temos. E o que temos é mau. Não há um combate efetivo de corrupção. Ninguém convence. Há atos isolados de alguns indivíduos estarem presos, de o processo, conta-se pelos dedos, que correram bem em condenações, pequenas condenações, e que estão em recurso, nomeadamente. Mas, por outro lado, não, há muitos que andam a vaguear e a manter os seus bens que roubaram ao erário público. Quanto às declarações, elas são, por efeitos legais, sigilosas, ou seja, ninguém tem acesso às mesmas. Resolveria é quando a pessoa deixa o cargo ir contabilizar o que ganhou durante o cargo com aquilo que ele declarou antes de ocupar o cargo e ver se efetivamente houve enriquecimento em causa. Mas para isso era preciso que o Código Penal penalizasse o enriquecimento sem causa, por aquilo que eu sei, não penaliza. Por isso não vale a pena saber se o António tem não sei quantas fazendas, se o Manel tem não sei quantos prédios ou resortes, quando, de facto, não existe uma lei que os vai penalizar. Não existe. Há uma conjugação de leis, da Constituição, daqui, da probidade e tal e coisa, mas a eficácia jurídica não acontece. E tudo começa, efetivamente, que é básico e é simples de se fazer, não há a boa vontade de o fazer. Uma entidade independente que vai centralizar os processos contra a corrupção, que responde perante um alto magistrado, o PGR, ou coisa assim, mas que esse PGR depois não meta os processos na gaveta.
Empregados dizem que confinamento pode durar até 3 meses e revelam que quartos para até 7 pessoas. A empresa de construção civil chinesa China Road and Corporation, através da Circunscrição Angola CRBC, determinou confinamento obrigatório de mais 300 funcionários, entre os operários administrativos e cozinheiros do seu estaleiro em Cambacha, em Malanje, para evitar contaminações da Covid-19, mas alguns empregados que não aceitaram o confinamento nem as condições das relações com até 7 pessoas no mesmo quarto foram despedidos. Uma fonte independente disse à Voa que 5 funcionários da CRBC estavam infectados pelo novo coronavírus. A informação não confirmada por responsável da empresa que está a afastar a troços da Estrada Nacional 230 entre Malanzinho e Mucari. A medida de confinamento que deve durar 3 ou mais meses, segundo algumas fontes, levou a empresa a rescindir os contratos de trabalho com alguns funcionários na contramão do decreto presidencial sobre o estado da calamidade pública. O confinamento no estaleiro é para não dar as obras, justificou uma outra fonte da construtora sem gravar a entrevista. Maria da Conceição Manuel Agostinho, de 52 anos de idade, foi obrigada a abandonar o emprego depois de 8 meses. Os chefes disseram que tínhamos que ficar lá de quarentena, ninguém pôde ir à casa durante 3 meses. Eu, como tenho a responsabilidade com os miúdos que não podem ficar sozinhos, eles me deram fim do contrato, mandaram-me ir para casa, lamentou Agostinho, acrescentando: não há condições nenhumas no estaleiro. Num quarto vão dormir quatro ou cinco ou 6 pessoas. Nós, as meninas, somos 7. Era para nos meter todas num quarto só. Então, nós negamos naquelas condições, não tem condições nenhumas, então mesmo aí denunciou aquela antiga trabalhadora Maria Clara, outra cozinheira despedida, diz que diz haver casos de Covid-19 entre os funcionários obrigados no estaleiro já há algum tempo. Segundo a direção, os recursos humanos, há colegas que estão infectados pela Covid-19 e também alguns chineses que têm esse problema. Alguns três já foram para Ruanda e outros estão no estaleiro, revelou Maria Clara. A maioria dos trabalhadores, até o momento despedidos da CRBC, recebeu uma indemnização de 2 meses de salário, correspondente a 27 mil kwanzas, mais 50% deste valor, no total de 67.500 kwanzas, montante irrisório para quem deve continuar a vida, segundo as novas fontes.
Muitas vezes se fala nos abusos que as empresas chinesas cometem em Angola contra os trabalhadores angolanos. E este é um mau exemplo. Ou seja, ainda com algum detalhe, comprova que, para além das regras definidas no, na prevenção e combate à pandemia do Covid, que são ditadas pelo Ministério da Saúde, que estão supervisionadas pelo chefe da Casa Militar, do Presidente da República, existem empresas, como o caso desta empresa chinesa, que vai extravasa por aquilo que a lei determina, que os decretos presidenciais determinam, e que vão variando consoante as situações, da própria pandemia acontece. E com esta Omicron, como nós sabemos, é uma variante que, não sendo tão letal, mas que obriga a outras precauções. Esta empresa, para além de não cumprir as regras sanitárias, também não cumpre as leis laborais e viola até direitos constitucionais. O que se pergunta é, efetivamente, como é que é possível, numa província, ou no caso em que ela se encontra, permitir que estas denúncias não cheguem às autoridades e as autoridades entrem por ali adentro e põem um ponto de ordem, quer dizer. Vão corrigir, vão fiscalizar, vão corrigir e chamar a responsabilidade os responsáveis dessa empresa. Isso é que surpreende e por isso trazemos isso ao tema, porque de facto é um mau exemplo que estas empresas chinesas estão a dar e até para outros empresários estrangeiros que não venham com as mesmas ideias praticá-las, não é? Porque os cidadãos angolanos têm o direito ao exercício dos seus direitos. E salvaguardá-los de acordo com o beneplácito e com a proteção legal da justiça e dos órgãos de segurança, da Polícia Nacional, em que podem acabar com esta situação, que este confinamento quase se identifica como uma escravatura. Por isso, há que atender a estas situações, e as autoridades têm que ser suficientemente rápidas na forma de atuar para minimizar as consequências que essas pessoas vão ter, e algumas poderão ter para toda a vida, não é? Apesar até dos problemas psicológicos que isso originam, porque se sentem efetivamente muito preocupadas, como aquela senhora que tinha os filhos em casa, e que, por uma questão de regra da própria empresa, que nada tem a ver com as regras sanitárias, não é? Publicamente definidas. E essas sim é que têm que ser cumpridas e não as regras impostas pela empresa aos seus trabalhadores.
Carlos, esses abusos que têm lugar nas empresas chinesas têm sido recorrentes e parece que nunca ou não há soluções para tais.
Lá está a boa vontade, tem que haver da parte das autoridades, que rapidamente, mediante as denúncias que vão tendo, atuem de forma a evitar males maiores, não só para os trabalhadores, como também colocando a gerência, os responsáveis, os administradores da empresa a serem culpabilizados pelos atos que praticam, por isso serem responsabilizados, havendo as averiguações processuais, de investigação e chegando uma culpa e havendo um crime, responderem por eles. Por isso, tem que haver uma melhor boa vontade, e não é por serem chineses que não têm que sofrer as penalizações da legislação angolana, independentemente dos acordos de financiamento que possam ter e haver entre Estados, mas estão em Angola para cumprir essa mesma legislação.
Por último, cerca de 20 mil pessoas das províncias da Huila, Manipa, Cuando, Cubango e Cunene fugiram para o país vizinho. O governo angolano deu início à execução de um plano para fazer regressar os cidadãos que fugiram para a vizinha Namíbia por causa da fome. Estima-se que perto de 20 mil pessoas das províncias da Huila, Namíbia, Cuando, Cubango e Cunene tenham fugido da fome para o país vizinho. O plano, que começou a ser executado na semana passada, está a ser condenado pela casa, coordenado, desculpem, pela Casa Militar do Presidente da República. Ele já permitiu o recenseamento de 1.282 de 82 cidadãos na localidade de Calueque, na província do Cunene. O Ministro do Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Furtado, disse que o governo está a fazer de tudo para que este recenseamento ocorra dentro das mínimas condições. Estão a ser instalados aqui neste centro um total de 450 tendas para mantermos essa população. Em menos de 10 dias faz-se 10 furos de água. Esta população que aqui está é uma base para começar a resolver o problema de forma sustentável, nas condições em que estão, mandarmos para os municípios e comunas de onde saíram antes de ir à Namíbia. Em pouco tempo voltarão à Namíbia porque vão encontrar outra capacidade e outras respostas às necessidades existentes, acrescentou.
Dá-me ideia que este programa de retorno dos angolanos às suas terras de origem, e que nós sabemos deveu-se à seca, à fome, por isso é que foram para a Namíbia, é um esforço que a Namíbia pediu ao próprio governo angolano, que correspondeu, em levar estes angolanos de volta para as suas terras, como dissemos. Mas o que está aqui em questão é saber, e ao que parece, temos algumas dúvidas, se este regresso, estes nossos compatriotas, estas famílias, vão encontrar novas condições, os tais poços de água, os tais programas que foram programados pelo governo para Huila, para Cunene, para Namibe, enfim, que eles encontrem já condições efetivas de segurança alimentar, de água potável, para não perderem o seu gado, para não perderem, para poderem praticar a sua agricultura que eles praticam, e dá-me ideia que não. Por isso, lá está um acerto diplomático que se faz, e que depois as populações vão encontrar a mesma situação. Ou seja, não é garantido as condições de vida que levaram essas pessoas a abandonar esses territórios e procurarem a segurança que o próprio país não lhes dava. E acho que isto está errado. Efetivamente, pode haver uma consequência que é, daqui a uns tempos, e não é preciso muitos, essas pessoas retornarem à Namíbia por não verem, criadas pelo governo angolano, as prometidas situações de melhoria das suas vidas. E isso, o governo angolano ficará muito mal se acontecer, porque estão a falar que estão a fazer os poços agora e tudo mais, quer dizer, aqui. Efetivamente, um problema que não está a ser resolvido da melhor maneira.
Carlos, como é possível que, por exemplo, este tipo de problema que já persiste há mais de, digamos, há mais de 40 anos, não conseguimos ter uma solução remediável.
Incompetência. Incompetência destes anos todos, como aliás se verifica, não é? Se basta passar a fronteira e os namibianos não têm esses problemas e a água vem de Angola, só a incompetência de quem governa é que causa estes transtornos à população.
Carlos, continuação de uma boa noite. Até à próxima edição e um grande abraço.
Um grande abraço aos nossos ouvintes e cá estaremos no princípio do ano a dizer que na próxima semana teremos outro programa com outros temas, provavelmente, e um bom ano para todos.
Boa noite, Carlos.
Boa noite.
Destruíram meu mundo quando a vida já ia para frente. E agora onde eu fico? Me digam só, minha gente. E atiraram para as telas, onde o frio queima como o sol. Sem luz, sem pitelo. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem refugio. Fui engraceirado, cangado, meu mambo, passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bonito frustrado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente comei. Salário sem atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não trovei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal, trabalho, pra que te quero, me transformar num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis arrojado, a polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer dizer. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Tanta dor e desespero, independência, porque ciência final, trabalho. Pra que te quero transformar-se num pobre marginal? Peguei na minha mutima, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Até mostrar seus pobres que a gente vê. Altos cubículos, altas bolas. Altos grupos com proteção. Eu quero ser político. Eu quero ser político. cabaré. Ser político agora é de cabaré. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é de cabaré. Ser político agora é de cabaré.